A Previdência Social está ampliando seu canal digital. Até julho deste ano, cerca de 90 serviços poderão ser feitos por meio do site ou pelo aplicativo Meu INSS. Só em casos específicos, como a complementação de documentos ou a realização de perícia para auxílio-doença, é que o cidadão precisará comparecer presencialmente. Mesmo assim, o agendamento poderá ser feito pela internet. A Previdência Social não é o único instituto do governo que passa pelo processo de digitalização. Em meio a tudo isso, quais são as vantagens da transformação digital? A professora da Escola de Artes, Ciências e Humanidades da USP, Gisele da Silva Craveiro, explica.
Os serviços públicos, eles também estão sofrendo essa transformação digital atualmente. Então, eu vejo com muito bons olhos que você consiga levar o serviço público de uma maneira, de certa forma, mais fácil para um grande número de pessoas. E também existem vantagens em relação à agilidade no acolhimento dessas demandas e, muitas vezes, isso podendo significar uma economia de recursos físicos. Então, centrais de atendimento. Então, você, de certa forma, está ampliando o atendimento no território.
A professora também apresenta alguns pontos negativos que podem aparecer no sistema.
A gente tem que lembrar que essa gestão dos dados, essa guarda dos dados pelo Estado, é o papel dele. Mas os donos dos dados somos todos nós, os cidadãos brasileiros. Nós temos uma lei geral de proteção de dados que assegura isso hoje no Brasil. Também há que se ter cuidado em questões de acessibilidade, né, de questões de usabilidade da interface, para que realmente esses serviços públicos eles estejam disponíveis para todos os tipos de usuários. As interfaces, elas são muito importantes para que ninguém se sinta excluído desse processo de colocar um serviço público mediado pela tecnologia.
Alguns erros no sistema digital da Previdência já foram apontados pelos usuários. Em um dos casos, o mesmo serviço dava erro na casa do usuário, mas não dava na central da Previdência. Gisele acredita que isso se deve a diferenças no sistema operacional entre os dois casos e fala sobre o que deveria ser feito pelo governo.
Muitas vezes, para obter o acesso ao serviço público, a pessoa tem que ter instalado na sua plataforma um certificado digital, que justamente vai possibilitar que aquela transação, né, seja feita num ambiente seguro. Só que eu tenho identificado em alguns sites governamentais, mas eu já passei por problemas em outros sites governamentais, onde não havia nenhum manual, nenhuma referência desse processo de instalar um certificado oferecido pelo governo para que aquele portal funcionasse. E aí, ao reclamar na ouvidoria, nos canais competentes, né, a resposta foi similar, de que do lado deles, todos os serviços estavam ok. Então, como é que o cidadão pode ter o seu direito de acesso a um serviço público nesses casos que apresentam essas barreiras tecnológicas? Toda essa parte de atendimento ao usuário, principalmente considerando que os sistemas ficam obsoletos rapidamente, como a instalação de um certificado ou mesmo o suporte para plataformas, talvez hoje já estejam desatualizadas.
Mas com tantos órgãos governamentais se digitalizando, será que o futuro será preenchido apenas por máquinas? Gisele dá sua opinião.
Um bom desenho de interfaces e um bom canal de atendimento de dúvidas e erros em relação à configuração do ambiente, isso demanda pessoal. Eu acho que o digital, ele não vai suprimir as pessoas, muito pelo contrário, né? Eu acho que aí tem justamente um espaço para se trabalhar a efetiva inclusão das pessoas ao ambiente digital. Também a gente tem o seguinte ponto, que é esperado que sejam feitos investimentos para determinados serviços públicos de grande demanda, né, eles não fiquem indisponíveis. Né? Então, acho que vários de nós já vimos exemplos de épocas de pico. E também, por último, né, e não menos importante, a gente tem que lembrar que a janela pode ser digital agora. Eu posso fazer a requisição via esse guichê digital, mas quem vai receber do outro lado e vai analisar o processo e vai dar a resposta, fazer a tramitação desse processo, é um ser humano.
O objetivo do governo é de que, até 2020, mais de 1.000 serviços sejam digitais. Assim, ele afirma que serão economizados cerca de 100 milhões de reais. Eu conversei com Gisele da Silva Craveiro, professora da Escola de Artes, Ciências e Humanidades da USP, Bruna de Zeró, para a Rádio USP.